E o nosso contato neste momento é com o secretário de Cultura de Campinas, Ney Carrasco. Como vai, Ney? Boa tarde.
Boa tarde, Marco. Boa tarde aos ouvintes da CBN.
Prazer estar falando com você.
Prazer, hein? Aliás, eu ia dizer, uma grande alegria ser entrevistado por você, que não é sempre, né?
É, não é sempre, né? Infelizmente, nesse período de pandemia, assumi o comando da barca aqui. E estou conversando com todo mundo que eu não conversava há anos.
Olha só que legal.
Mas se quiser, eu chamo o Leonardo Cassano.
Não, é um grande prazer falar com você.
Tá certo, então. Você sabe que no final eu vou fazer aquela pergunta, né?
Sim.
Ai, meu Deus do céu. Ô, Ney, a Lei Aldir Blanc, como é chamada, né, de auxílio emergencial de 3 bilhões para o setor de cultura, cultural, durante a pandemia do coronavírus, de autoria da deputada Benedita da Silva e de outros 23 deputados, o texto foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro na última segunda-feira. E agora fica aí na expectativa, né, de como isso vai beneficiar os trabalhadores da cultura aqui em Campinas. Você já tem as informações, como que vai ser isso, Ney?
Nossa, Marco, não só tem informações, como nós estamos trabalhando juntos aí há mais de 2 meses já, tá?
Demorou, né?
É um processo longo e, assim, tem algumas coisas que eu queria ressaltar. Primeiro, assim, que foi, eu nunca vi, né, o setor cultural do país inteiro se unir da maneira que se uniu, conversar, para colaborar na elaboração dessa lei. Tá? Outra coisa que eu queria ressaltar é o protagonismo de Campinas nesse processo. Né? Desde a origem lá, participou das primeiras ideias ali o Célio Turino, que é um ex-secretário de Cultura de Campinas, o pessoal da sociedade civil com o canal Emergência Cultural, fazendo lives pelo país inteiro, junto com o pessoal do Mídia Ninja, né, que uniu realmente, assim, fez lives que deram 10 mil pessoas, né, fez curso sobre a lei, os fóruns de secretários estaduais e as 3 entidades municipais. Eu sou presidente do fórum dos secretários das capitais e municípios associados, que tem o apoio da FNP, né? Mas tem também a Confederação Nacional de Municípios, a Associação Brasileira de Municípios, todos conversando para elaborar essa lei, para ajudar. A deputada relatora, que foi a Jandira Fegali, porque a lei originalmente, como você falou, parte de um projeto da Benedita Silva, mas não é um projeto só. Foram 6 projetos de auxílio emergencial à cultura que foram consolidados em uma única lei pela deputada Jandira Fegali, né? Ela nos procurou o tempo todo, né, para ajudar a elaborar a lei, o relatório. Depois o relator no Senado, o senador Jacques Wagner, né, que foi o relator no Senado, também nos procurou. Enfim, foi uma união nacional e agora nós continuamos conversando, né? Uma vez aprovada no Legislativo, no Congresso, a gente começou a conversar com o Executivo, o Ministério do Turismo e o Ministério da Economia, que são os dois que vão agora trabalhar, né? E nós temos, inclusive, uma reunião com o Ministro do Turismo na próxima terça-feira, onde nós estamos apresentando as demandas que nós tivemos dessas discussões todas, né, para o repasse de recursos, prestação de contas e todas aquelas coisas mais técnicas, né, que a gente tem que acertar com o Ministério. Mas houve uma colaboração em todos os sentidos, tanto do Legislativo na aprovação, nós tivemos quase unanimidade, né, foi na Câmara, nós tivemos só um voto contrário, um único partido votou contra, no Senado foi unanimidade, né? Agora os ministérios também foram muito colaborativos, ninguém colocou nenhum empecilho para sanção, né? Então, assim, nós estamos num diálogo muito bom e realmente nós devemos receber recursos aí no Brasil inteiro para aplicar no setor cultural nesse momento em que os trabalhadores da cultura estão sofrendo tanto, né, Marco?
É verdade. Eu estou me baseando na Lei Aldir Blanc. Depois eu vou falar do auxílio que a Prefeitura de Campinas também preparou para os trabalhadores da cultura. Mas baseado nessa liberação desses recursos, como que isso vai impactar para as pessoas da cultura em Campinas? Como que quem que vai receber essas 3 parcelas de R$600 cada uma?
Olha, muito bem, deixa eu esclarecer, porque a lei ela é bem complexa, né? E ela tem resumidamente, ela tem três aplicações, né? O inciso 1 fala dessa aplicação que você falou, que são auxílios de R$600 para trabalhadores diretamente. O inciso 2 fala de auxílios a equipamentos, tá? Então, assim, e não pode ser usado equipamento público, deixar isso bem claro, né? Equipamento da sociedade civil. Então, do que eu estou falando? Teatros particulares, bibliotecas comunitárias, pontos de cultura, ou seja, tudo aquilo que está tendo dificuldade de manutenção nesse momento, porque estão fechados. Então, ela dá um auxílio também que vai de 3 a 10 mil reais por 4 meses para esses equipamentos, para manutenção de pessoal, né, pagamento de contas, né, despesas, enfim, para que o equipamento não feche e que ele possa atuar depois, né, que é passada essa fase, que ele possa voltar à sua normalidade. E o inciso 3 são recursos para estados e municípios publicarem editais de fomento, né, para fazer o setor cultural se reativar, né, e poder sair também desse momento de paralisia, né.
Uhum. Aí como que fica, Ney? Isso vai abranger quais tipos de trabalhadores? São músicos? São, pessoas que trabalham na montagem dos espetáculos?
Não, queria que você explicasse. É de uma amplitude, Marco. Qualquer um que demonstre que tem a sua atividade profissional ligada à produção cultural, terá esse auxílio. Então, vale para técnicos também, né? Iluminadores, sonorizadores, pessoal de apoio, enfim, não é só para o artista, tá? É para todo o setor cultural, né? E por meio dos equipamentos também, pode ser diretamente, como a gente falou, pelo auxílio, né? Mas pode ser diretamente pelo equipamento em que ele trabalha. Então, uma vez que, por exemplo, um teatro, um pequeno teatro, né, que esteja fechado, receba recursos aí mensais para sua manutenção, ele pode pagar seu pessoal também, né? Então, assim, a ideia é abranger todo o setor cultural mesmo. O pessoal dos pontos de cultura, das comunidades, da arte popular, né, capoeira, o samba de bumbo, o jongo, esse pessoal todo que faz a cultura popular também vai ter. Está previsto na lei realmente uma imensa amplitude aí, de auxílio ao setor cultural.
Agora, o Ney, a pessoa precisa comprovar que também trabalha nesse setor pelo menos 2 anos, né?
Sim, ela tem que mostrar que é um profissional do setor, né? Isso é necessário para evitar que você tenha gente que não é do setor usufruindo de uma lei que é específica, né, para atender esse setor.
E o que tem de gente se aproveitando, né? A gente tem visto aí do auxílio emergencial, pessoas que não precisam, fazendo cadastro, pegando dinheiro, ainda sendo aprovado e tirando dinheiro das pessoas que estão precisando mesmo. Isso é horrível a gente ter que sempre estar falando isso, mas como tem gente sem escrúpulo, né, secretário?
É muito ruim, né, em épocas como essa. Eu acho que qualquer coisa que, assim, que tire desse foco, né, que é atender realmente a todo o prejuízo que está causando a pandemia, né? Todo mundo que de alguma maneira se aproveita disso, né? Assim, eu acho que é um problema sério. Até a gente que sobe muito o preço do seu produto, né? A gente viu que os governos do país, estaduais, municipais, enfrentaram muito esse problema de, na hora, as máscaras lá no comecinho, que custavam 80 centavos, passaram a custar 4 reais, né? Então, assim, tudo isso a gente tem que ser, assim, é para nossa reflexão, né? Porque não se deve aproveitar de momentos como esse, né?
É verdade. O secretário, agora já teve a sanção do governo federal, né, do presidente Bolsonaro. Agora o governo tem 15 dias para enviar a verba para os estados e município, né? E depois tem mais 60 dias para determinar o uso. É isso?
Olha, mais ou menos, né? O único item da lei que foi vetado foi o dos 15 dias do repasse. Mas a gente tem justamente essa reunião com o ministro terça-feira, porque eu tenho uma mensagem dele aqui no celular de ontem que diz o seguinte: olha, nós pedimos para não aprovar os 15 dias, porque nós não vamos ter perna para passar em 15 dias. Nós pedimos para levar para 30 dias, tá? Porque a gente até prefere, se a gente conseguir executar em 20, está ótimo, mas a gente não quer se comprometer a executar em 15 e não conseguir, não ter perna para isso, né? Isso foi um acordo feito também com as lideranças do meio cultural, né? Assim, há uma conversa que continuou depois, né, da sanção, e assim, então eles estão com o compromisso de repassar em até 30 dias os recursos. Aí, os estados e municípios, né, no caso, municípios, têm 60 dias para, não é para entregar o dinheiro. São 60 dias para você estabelecer todo o uso que será feito do dinheiro, ou seja, publicar os editais e tudo mais, né? Porque, inclusive, há alguns desses recursos vão ser entregues lá no fim do ano, 31 de dezembro, porque tem gente que recebe por meses seguidos, né? Então, você não tem 60 dias para entregar, você tem 60 dias para estabelecer a política que aquele município vai fazer com aqueles recursos, certo? aí pôr na rua os editais, começar toda a seleção e tudo mais. Mas a ideia é sempre, assim, como é um emergencial, é fazer o mais rápido possível. E a lei prevê que quem, o município que não conseguir fazer isso, ele, os recursos voltam para o Estado, não para a federação. Tá? Uhum. E há um compromisso dos estados também em todo o Brasil, que se algum município, especialmente os menores, que tem uma estrutura menos sólida para, né, não conseguir executar em 60 dias, o estado se compromete a reaplicar os recursos que voltarem a ele no mesmo município, tá? Para que o município não deixe de ser atendido. Tá bom?
Uhum. A gente lamenta, né, que essa, a lei Aldir Blanc, ela demorou muito, né? E infelizmente esse dinheiro ainda vai demorar um pouco para chegar na mão dessas pessoas, né?
Ah, sempre é. O sistema, ele o sistema público, ele exige muito e é muito rigoroso. Uhum. Mas veja bem, 60 dias para um município aplicar um recurso desse volume, dentro dessa estrutura do sistema público, é pouco tempo, tá? Então foi discutido muito isso, porque a ideia inicial era que fosse 30 dias, e os próprios municípios no Brasil inteiro falaram, olha, nós não conseguimos, né, publicar todos os editais, passar em toda a máquina que tem que passar, né, burocrático, jurídico, ter aprovação do jurídico, né, enfim. Então eu acho assim, o importante é ter a lei, o importante é que nós conseguimos e vamos ter esses recursos, né, uhum. E eles não vão demorar tanto a chegar a público, não. Inclusive uma coisa que nós combinamos, né, isso eu não falei lá no começo, nós estamos dividindo esses três incisos aí, nessas três formas de aplicação. Houve um consenso nacional também que esse auxílio emergencial de R$600 ficasse na mão dos estados, porque os estados têm mais estrutura para fazer um pagamento rápido. Né? E os municípios vão cuidar, então, dos incisos 2 e 3, ou seja, o auxílio a equipamentos e a publicação de editais. Tá? Porque realmente para os municípios o auxílio de R$600 direto iria onerar demais essa máquina burocrática dos municípios, é muito pesado para eles, então os estados vão assumir isso, uhum. né? E os municípios assumem auxílio aos equipamentos e a publicação de editais de fomento.
Bom, a gente está falando da lei Aldir Blanc, que não só contempla as pessoas da cultura aqui em Campinas, mas também das cidades da região. Agora eu quero puxar um pouco para o nosso lado, né, que os trabalhadores da cultura de Campinas têm aí um auxílio emergencial, né? Eu queria que o senhor explicasse como que está essa questão. Já encerrou o edital para preenchimento do cadastro? A prefeitura já está pagando? Como é que está?
Sim, está funcionando da seguinte maneira. Terminou as inscrições semana passada, né? E eu acabei de assinar para ir à publicação a lista dos contemplados. Tá? Então, provavelmente o Diário Oficial de amanhã já está publicada a lista de contemplados. Aí, cada contemplado, veja bem, esse edital não é um edital de assistencialista, né? Porque a cultura não pode fazer assistência social, ele é um edital cultural. Né? Então, ele é muito simples, mas ele tem uma produção que tem que ser entregue. Nós estamos comprando um produto cultural. Né? Então, esses produtos são produtos para ser veiculados na rede, né, na internet, nesse momento que a gente não pode fazer publicamente, mas eles também têm um sentido, Marco, para mim, que é assim, de patrimônio para o futuro. Eu tenho certeza que daqui 30, 50, 100 anos vão estudar esse período. Né?
Com certeza.
E nós vamos deixar para a cidade, com esse edital, um material, né, que vai ser representativo da produção cultural durante esse período. Tá? Uhum. Então, como é que funciona agora? O contemplado, ele tem que executar esse trabalho dele, pode ser um vídeo, pode ser um livro de poemas na internet, quer dizer, é um material que ele tem que entregar à Secretaria de Cultura, que foi o que ele propôs na inscrição. Uma vez que ele entregue, ele recebe imediatamente. Tá? Não é assim, vai ver quando vai receber, não. Entregando o produto que ele se propôs, ele recebe imediatamente. E como eu falei, são produtos muito simples, né? É um edital de pequeno valor, R$500, né? Então também a nossa exigência é de uma produção que valha R$500, né?
Até 1.000 projetos, então, assim, é isso?
Pode ser, secretário, um vídeo de música, um compositor cantando sua canção, um cantor, né? Ou um grupo tocando um arranjo novo, né? Ou, na área de representação, ou até uma aula. Se você é artesão, por exemplo, você pode propor, vou ensinar a fazer um determinado objeto de artesanato, vou dar um pequeno curso, entendeu? Isso foi o que ele propôs na inscrição. Entendi. Agora, uma vez contemplado, ele tem que simplesmente elaborar isso, entregar, e tudo isso vai ser veiculado no nosso canal do YouTube, que a gente criou logo no início da pandemia, justamente para poder veicular a produção cultural enquanto os equipamentos estão fechados. Então, o canal é Cultura Abraça Campinas, né, no YouTube. Aliás, peço a todos que se inscrevam lá, vejam, tem coisa muito bacana para todos os gostos. Todo sábado tem um concerto da Orquestra Sinfônica, né, todo sábado à noite. Todos os dias entra um vídeo novo, é um por dia. Tem desde contação de causos, de histórias, né, programas, pequenos vídeos infantis, né? Tem aula sobre o patrimônio de Campinas, né? Patrimônio histórico, enfim, tem para todos os gostos nosso canal Cultura Abraça Campinas, tá?
Então, o senhor está assinando hoje, o edital sai amanhã com os 1.000 projetos contemplados.
É, não chegou a 1.000 porque nós não tivemos 1.000 inscrições, tá, né? São 280 aprovados.
Poucos, não, secretário?
É, mas nós vamos reeditar. Uma vez que sobraram recursos, nós vamos fazer reedições para tentar atender mais gente.
E cada projeto recebe R$500?
R$500.
Tá, e ele entrega, entregando lá, por exemplo, lógico, não sou cantor, se eu fosse um músico, tivesse sem receber nada, se eu fizesse cantasse uma música minha e mandasse um vídeo para vocês, tá tudo ok, e, aí eu receberia.
Isso é o que já foi proposto na inscrição, né? Uhum. A pessoa já fala, olha, eu quero fazer um vídeo sobre tal coisa, tá, né? Ou ele fala, não, eu quero fazer um livro de poemas na internet, entendeu? Uhum. Ele já propõe na inscrição e agora ele tem que cumprir aquilo que ele propôs.
Tá. Secretário, nós estamos no mês de julho, dia 14 de julho, aniversário de Campinas. Infelizmente, esse ano vai ser um aniversário distante e de muito isolamento. O que que a cultura está prevendo aí para esse segundo semestre? Alguma retomada? Eu até ouvi a secretária de desenvolvimento, a Caprioli, falando de uma possibilidade de um drive-thru de cinema aqui em Campinas. Tem isso? Já parece que ela até iria conversar com o senhor. Tem alguma informação disso?
Não, temos conversado muito. Eu e a Alexandra, né? Ela originalmente turismo, né, e eu cultura, trabalhamos sempre juntos aqui todos esses anos, né. E sim, olha, tem várias coisas, Marco. Primeiro, em relação ao aniversário, nós já estamos aqui trabalhando intensamente num pacote de aniversário para a cidade, né, que vai ser também veiculado por esse nosso canal, né, que a gente não pode fazer presencial ainda. Nós temos vários pedidos de drive-in, tá, tanto de cinema quanto de espetáculos ao vivo mesmo, né, shows de música, sempre com sem aglomeração, né, sem muita gente no palco, né, respeitando aí os protocolos, né. A gente até agora não tinha conseguido aprovar aqui com a Secretaria de Saúde, né, porque eles estão muito rigorosos mesmo para liberar qualquer coisa, né. Mas a semana passada nós tivemos um aceno de que a gente poderia começar a ter aprovações dos drive-ins, né? Então foi isso que provavelmente a Alexandra comunicou a você aí, né?
Sim.
E a gente tem, então, vários pedidos e a gente, uma vez conseguindo abrir um, vamos abrir outros também, né? E estamos aguardando, assim, ansiosamente, que a gente saia dessa curva, né, que a gente está tão alta aí, né, com a pandemia, né, a gente tem que esperar baixar a curva. E aí, naturalmente, abaixando, nós já temos vários projetos, né, para ir retomando. Mesmo que a gente não possa abrir os teatros, a gente vai tentar fazer alguma coisa que possa ser transmitida ao vivo, de dentro do teatro, né, desde que respeite os protocolos todos que a Vigilância em Saúde está nos colocando, né. Então, a gente tem que ser muito cauteloso nesse momento, mas a esperança de todos é que em breve a gente possa ir retomando. E podendo, né, fazer essa retomada, nós já temos muitos planos, né? Nós não estamos parados, estamos trabalhando intensamente para poder já ter alguma coisa na hora que as portas começarem a se abrir.
Secretário, durante uma live que o senhor fez com o Leonardo Cassano no Instagram da CBN Campinas, muito se questionou da questão ligada à feira, né? A feira lá do Cambuí, dos artesãos. Como que está essa questão? Por enquanto, sem liberação, né?
Olha, isso é uma das grandes ações nossas aqui de negociação. Nós temos feito reuniões com os expositores da feira intensamente, tá? e procurando aqui achar assim, o caminho para abrir o mais rápido possível, né? Mas há o que a gente está negociando é que há um paralelismo entre comércio, né, e a feira. Então, a gente está aguardando uma próxima abertura do comércio para ver se nessa abertura a gente já consegue fazer concomitantemente a feira. Isso está em negociação aqui, né? Como eu te falei, a gente tem que solicitar autorização da saúde e tudo mais, mas nós estamos conversando diariamente sobre isso, porque a gente sabe o quanto os expositores da feira estão sofrendo nesse momento. E a gente está fazendo o que pode para ajudá-los, né? Para que eles, mantendo esse contato quase diário com eles, para que eles tenham alguma maneira de sobreviver nesse período.
Tá. Secretário, só para a gente encerrar, em São Paulo, né, no estádio do Palmeiras, está tendo show com presença de carros, né? Mas com toda a segurança, teve o show do Skank, não, Skank não, do, agora eu me esqueci, é um conjunto muito famoso lá de Minas, os Meninos de Alfenas, agora fugiu da minha mente, mas vai ter do Nando Reis, em Paulínia está funcionando um drive-in de cinema, Jota Quest, obrigado aqui ao nosso ouvinte que não conseguia lembrar do Jota Quest. Essa questão do drive-in cinema Campinas, tem alguma coisa que o senhor já poderia adiantar ou tem que esperar ainda o aval da saúde?
Não, é como eu falei, está muito recente para eu dar qualquer resposta objetiva, assim, dia tal, vai ter tal coisa em tal lugar, né? Nós, na semana passada, conseguimos esse aceno, né, no sentido de que sim, a gente pode começar a ter daqui a pouquinho. Então nós já estamos trabalhando em cima desses pedidos que a gente tem, né, de pessoas que querem fazer coisas similares, né, para assim, o mais rápido possível. Né? Então é o que eu falei, eu e a Alexandra Capriola estamos trabalhando nisso mesmo. Nós temos os pedidos nas duas secretarias, tem pedidos que foram ali para o turismo, tem pedidos que vieram para a cultura. Nós estamos unificando tudo, né, para tentar ter uma ação conjunta e igualitária, né? Atender todos, né? Desde que eles sigam, como você falou, Marco, todos os protocolos, né, da saúde, né, que não são poucos, viu? Tem medida de temperatura na entrada, né? Não pode sair do carro. Se tiver alimentação, tem que ser levada no carro, sim, né? Sim. Enfim, são várias coisas aí, mas nós estamos trabalhando no sentido de resgatar isso em Campinas o mais rápido possível também.
Tá certo. Qual que é a próxima novela, secretário? Vidas Secretas?
Sei. Meu irmão não conta.
Vidas Secretas 2. Continua torcendo pro Palmeiras.
Mas claro.
Tá certo, então.
É isso aí, Marcos. Você devia repensar a tua vida.
Não,
viu?
Não dá. Não tem. 15, sempre 15, secretário. Secretário Ney Carrasco, é sempre um prazer falar com o senhor. O senhor que tem aí, fala fácil, explica legal e traz muitas coisas importantes, principalmente para o pessoal da cultura, que a CBN Campinas sempre valoriza muito esse trabalho, viu? Até uma próxima, viu, secretário?
Marco, muito obrigado pelo espaço, como eu falei, é sempre um prazer falar com você, com o pessoal da CBN aí, e um abraço aos ouvintes também que nos acompanharam aqui e nos ouviram. Muito obrigado, então, boa tarde.
Boa tarde, secretário Ney Carrasco. Só para dizer, ele é irmão do Valcir Carrasco, e eu sempre brinco, né? Qual que vai ser o final da tal novela? Agora o Valcir Carrasco deve vir aí com Vidas Secretas 2. Novela que fez muito sucesso. Bom, toda novela que o Valcir Carrasco faz, e o irmão dele, o Ney Carrasco também, é um cara muito atuante na área cultural, são pessoas muito agradáveis de conversar.